Youth Press Agency.
Agência Jovem de Notícias.
Agência de Estampa Juvenil.
Agência Jovem de Notícias.
Oi, meu nome é Tainara Floriano, sou estagiária da Viração, também sou colunista da JN. Esse é um podcast de produção da JN e eu vou chamar o Gustavo para se apresentar para a gente, meu companheiro de apresentação do podcast.
Oi, gente, eu sou o Gustavo, também sou estagiário na Viração e colunista da JN. E como a Thay comentou com a gente, a JN é um programa de jornalismo educomunicativo e participativo criado e mantido pela Viração Educom, lá em 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer o seu direito à comunicação e produzir conteúdos de forma independente sobre diversas pautas, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude.
Hoje a gente vai conversar com a Mídria e com os jovens Luiz César e Renan sobre um programa que dá reconhecimento a jovens progressistas. O programa Jovens Transformadores, da Choca, tem o objetivo de estimular crianças e jovens a analisarem os desafios da vida cotidiana e, assim, produzirem soluções para eles.
Eu posso começar, então. Olá, todo mundo que vai escutar esse podcast. Eu sou Mídria, eu uso qualquer pronome. E eu sou jovem transformadora Choca desde 2019, primeiro ano que a gente teve a estratégia aqui no Brasil. Eu estudei ciências sociais, já me formei, e agora estou indo para o mestrado em antropologia, e junto com um grupo de amigos, eu formei o Slams Perifa na USP, uma competição de poesia falada voltada para fortalecer a presença de estudantes negros, indígenas, periféricos no geral, no primeiro ano de cotas da universidade, depois de muitos anos de luta dos movimentos negros e indígenas. Eu também trabalho na Choca desde 2020 e hoje eu sou liderança da estratégia de juventudes, do campo, né, de juventudes e estratégia de engajamento, não só com jovens, mas com todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade que a Choca constrói nesse movimento para um mundo de pessoas que transformam.
Olá, pessoal. Meu nome é Luiz César. Eu resido na comunidade quilombola, aqui na zona rural da cidade de Mata Grande, no Alto Sertão de Alagoas. Atualmente, sou jovem transformador pela Choca e sou conselheiro estadual de juventude. E também fui nomeado como jovem embaixador da paz pela SPIN latino-americana. No mais, sou discente no curso de Geografia pela Universidade Federal de Alagoas e também no curso de Agropecuária pelo Instituto Federal de Alagoas. Eu sou idealizador do projeto Visibilidade da Juventude Rural, no qual tem por objetivo dar visibilidade aos jovens, sobretudo aos jovens que residem na zona rural. Além do que, nós temos por objetivo combater várias lacunas e impasses que, infelizmente, perpetuam na sociedade, como a fome, preconceito, homofobia, gravidez precoce, e entre mais. O nosso objetivo é fazer com que esses impasses sejam as lembranças ruins, não do presente, mas do passado.
Olá, pessoal, eu sou Renan Cauê, atualmente eu tenho 16 anos, vou fazer 17 agora em dia 18 de fevereiro, sou jovem, participo do Jovens Transformadores desde a primeira turma e atualmente estou cursando no ensino médio, no Instituto Federal do Tocantins, e eu sou co-líder de um projeto de revitalização e recuperação de um córrego de extrema importância aqui na minha cidade, que inclusive é Araguatins, Tocantins, aqui no Biquinho do Papagaio. Esse projeto ele tem uma ideia de reflorestar e retrazer a vida do Córrego Brejinho, que foi algo muito importante nas vidas dos moradores, não só dos jovens, mas assim como dos mais velhos, que foi meio que uma tradição usufruir das águas deles. E eu trago também, não só nas minhas ações, assim como nas minhas palestras, a importância da gente cuidar do meio ambiente, a importância da gente trazer e olhar com mais preocupação as causas e problemas ambientais que sofremos hoje.
Bom, quero agradecer aos nossos convidados por estar aqui com a gente. E para começar o nosso papo, bom, eu quero agradecer aos nossos convidados por estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de começar perguntando para a Mídria o que é e como nasceu o programa Jovens Transformadores da Choca.
Massa, é uma boa pergunta. Bom, acho que para falar da estratégia, né, de Jovens Transformadores da Choca, cabe retornar um pouquinho no tempo e entender um pouquinho da Choca, né? A Choca, ela nasce na década de 80, como uma organização que busca apoiar e fortalecer pessoas que estão mudando o mundo de diversas maneiras. Começa a sua atuação na Índia, depois Estados Unidos, Indonésia, e vai chegando no Brasil. E ela funda, né, essa ideia de empreendedorismo social. O fundador da Shoca, que é o Bill Drayton, ele é um filantropo e que começou a pensar um pouco do que seria... olhar para o empreendedorismo como algo que você também consegue fazer no campo social e que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, a Shoca vai se transformando e a gente começa reconhecendo esses empreendedores que são pessoas das mais diversas áreas. Acho que cabe nomear algumas pessoas, por exemplo, a Sueli Carneiro é uma fellow Shoca, o Ailton Krenak é fellow Shoca, Chico Mendes era fellow Shoca, hoje a filha do Chico Mendes, que é a Angela Mendes, é fellow Shoca, Adriana Barbosa, entre tantas outras pessoas incríveis. Só estou citando aqui as pessoas do Brasil. Tem, por exemplo, um fellow que é o Mohamed Yunus, né, que foi ganhador do Nobel. Então tem muita gente incrível que faz parte dessa rede. E aí o que aconteceu num dado momento foi que se percebeu que não só pessoas que já eram, né, adultas, que tinham estratégias super consolidadas, projetos, enfim, poderiam transformar o mundo, mas também existiam jovens que já estavam fazendo isso, existiam escolas que estavam ensinando as suas, né, os seus grupos ali, as suas comunidades de estudantes, como desenvolver suas habilidades, como transformar o mundo através dos seus conhecimentos, da sua visão crítica, e chega um determinado momento que a Shoca passa a reconhecer também jovens, desde os anos 2010 agora, né, a gente já dá para pensar na década passada, e a gente tem jovens transformadores no mundo inteiro, assim, em vários países, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Índia, Indonésia, Nigéria, e a ideia é expandir para vários outros países e continuar nesse processo.
Bom, Mídria, e a gente gostaria de saber, em média, de quantos jovens participam do programa anualmente?
Bom, a gente pensa a ideia, né, de jovens transformadores da Shoca, nem tanto numa chave de programa, mas uma chave de estratégia, assim, de como é que a gente consegue trazer mais jovens para coliderarem esse movimento para o mundo de pessoas que transformam, que é a principal missão da Shoca. E a gente tem um grupo hoje de 31 pessoas que foram reconhecidas entre 2019 e 2021, desde a minha turma do Renan, que foi a primeira, com mais ou menos 9 jovens. Depois a gente teve uma nova turma em 2021, que é a turma do César, que entraram muitas pessoas, eu nem lembro quantas, assim, mas muitos jovens com projetos incríveis. E no finalzinho de 2021 a gente fez um outro painel de reconhecimento só com jovens da Amazônia. Então a gente tem 31 pessoas que entraram na rede ao longo desses últimos anos e todas elas continuam colaborando de maneira ativa com esse processo de criar redes estratégicas dentro dos seus territórios para que mais jovens também se entendam como possíveis líderes de mudança.
E um termo que é bastante usado no programa, que é levado até mesmo no seu nome, é jovem transformador. E a gente gostaria de saber o que esse termo significa para a Shoca. O que é ser um jovem transformador para vocês?
Bom, acho que o principal, né, a gente tem alguns critérios que definem quem é reconhecido, né, como jovem transformador. Mas, em resumo, é uma pessoa que tem um senso de empatia muito forte em relação ao mundo e que não passa, né, pelas situações difíceis, sejam situações que estão ali no cotidiano da pessoa, algo que ela vê no jornal, algo que aconteceu na escola, no bairro, na universidade, e ela não fica ali de maneira apática, né, em relação a essas questões, ao contrário, ela tem empatia. E nesse processo ela desenvolve uma ideia, né? Ela tem uma ideia de como melhorar aquela questão, aquele problema, seja, né, citando os nossos exemplos aqui, no caso do Luiz, se é a visibilidade, né, da juventude rural, a invisibilidade, então como é que eu crio visibilidade, no caso do Renan, se é a degradação do meio ambiente, a degradação de um córrego, né, o desmatamento, como é que eu crio esse processo de reparação, né, de restauração da natureza, no meu caso com Perifa, como é que a gente pensa um espaço que é tão embranquecido e tão excludente da universidade, a gente cria estratégias para que esse espaço se torne mais de fato acolhedor. Então, primeiro ter uma ideia, né? Tem um problema e aí eu tenho uma ideia em relação a isso. Segundo, é uma pessoa que reúne uma equipe para começar a gerar alguma mudança em relação àquela questão. Então, é muito importante pensar esse lugar de liderança compartilhada. A ideia que a gente tinha, né, muito especialmente do século passado, assim, de grandes líderes, pessoas que foram muito importantes, é uma ideia que é relevante, mas a gente cada vez mais busca pensar no lugar de liderança compartilhada, de equipes que trabalham juntas, e aí, por exemplo, o Renan hoje, ou o Luiz, que estão trabalhando não só com as suas equipes de pessoas jovens que reuniram para abordar aquela questão, com as suas famílias, professoras, professores, mas também que estão trabalhando com uma prefeitura, com alguém de uma secretaria do estado, do município. Então, essas pessoas que vão construindo equipes, né, que vão pensando em processos que não são liderados por uma pessoa só. Um terceiro ponto é alguém que gera impacto, então, que consegue de fato mudar, que consegue de fato restaurar um córrego, reflorestar, gerar visibilidade para a juventude, acolher a juventude negra e indígena na universidade, tantos outros exemplos de jovens transformadores da nossa rede. E, por fim, alguém que tem esse profundo desejo de coliderar o movimento por um mundo de pessoas que transformam, que queira realmente compartilhar esse poder e mostrar que qualquer pessoa jovem, independentemente de onde ela esteja, pode propor mudanças para a sua comunidade local, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para o mundo inteiro. Então, acho que, em resumo, ser uma pessoa que é jovem transformadora, para a gente, é mais ou menos isso.
Agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é bastante discutido, que é o empreendedorismo, e que seria muito bacana a gente entender como funciona e o que é empreendedorismo social, né?
Olha, para falar de empreendedorismo social, eu acho que dá para citar o Bill, né, que é o fundador da Choca e que funda esse termo também. Eu estou lendo aqui exatamente do site da Choca, gente. Empreendedores sociais são a força corretiva essencial. São empreendedores da mudança sistêmica, indivíduos cuja essência e, consequentemente, cujas ações estão profundamente comprometidas para o bem-estar comum. Então, se a gente vai analisar, né, essa definição do Bill mesmo, acho que o empreendedorismo social está nesse lugar de pensar o ato de empreender, né, ele está relacionado a tomar uma ação, a propor uma solução, a sugerir a mudança, né? A gente faz de um jeito, eu quero fazer de outro, eu quero inovar. E acho que quando a gente pensa isso no campo social, e aí isso também tem uma leitura mais minha, assim, pessoalmente, como alguém que faz parte desse movimento da Choca e que é também cientista social, tô começando a estudar antropologia também. Acho que é pensar que a gente já tem uma sociedade que funciona de uma determinada forma, e ela já tem a sua estrutura, ela já tem a sua forma de funcionar. Então, a gente tem as nossas estruturas familiares, de governo, de relações amorosas, de trabalho, de estudo. Tem todas essas estruturas que a gente já conhece. E junto com essas estruturas tem problemas históricos que sempre estão surgindo e se reinventando e se atualizando. Por exemplo, a gente pensar, vou citar o exemplo específico do Renan, né? Essa questão ambiental é uma questão que sempre existiu, né? Desde que o colonialismo está aí no mundo, tem sido geradas várias devastações, e aí o que vai mudar é como localmente você vai olhar para aquilo. Você pode deixar isso para um espaço de ação do Estado, o Estado tem que agir, ou você pode também começar como uma pessoa que pode se mover enquanto cidadã propositiva, outras formas de agir, né? Então, acho que o empreendedorismo social, ele acaba se aproximando muito desse lugar, do terceiro setor, né? As organizações não governamentais que vão surgindo também, mas não necessariamente todo mundo que é empreendedor social vai fazer uma ONG, enfim, acho que são formas de buscar transformar o mundo. Não sei se o Renan levantou o dedinho, quer falar também.
Bom, se eu só dar uma complementada aqui, Midria, já que você triscou um pouco na minha área, mas em relação ao empreendedorismo social, na minha visão, como você falou, não só um modo na sociedade, mas você lhe incomode, você se sinta no papel de fazer aquilo, de mudar aquilo, aquela situação. E uma frase interessante também que eu queria deixar é que em passinho de formiga que se constrói o formigueiro. Então, a questão ambiental, ela já existiu, como você já falou, mas as pessoas não enxergam ou simplesmente não querem ver. Mas isso é importante, sim, e todos nós temos que voltar às nossas preocupações, às nossas ações, ao nosso cotidiano. Na minha visão, o empreendedorismo social, ele é algo que é incomode na sociedade, é algo que você vê que está errado e você se sinta na função de mudar. Ou seja, é uma frase importante que eu queria deixar também é que em passinhos de formiga que se constrói o formigueiro. Essas pequenas ações que a gente realiza no nosso cotidiano, na nossa rotina, na sociedade, é o que pode trazer um grande impacto no futuro. E como você falou, Midria, a questão do meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, e já está aí desde o colonialismo, o desmatamento, todo esse processo de retrocesso ambiental que a gente vive já está aí, mas simplesmente as pessoas não vê ou simplesmente não querem fazer algo a respeito. Mas a gente tem que voltar nossas ações, tem que voltar o nosso olhar, que isso é importante e envolve todos nós.
E eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre qual que é essa diferença dessa forma de empreender. Vocês explicaram agora também que tem a ver com essa questão de olhar o meio ambiente, olhar por outros lados da sociedade, mas o que para vocês é o que mais diferencia o empreendedorismo social de outras formas de empreender?
Acho que o principal, assim, é entender que a gente pode transformar focando nesse espaço do bem comum, né? Então, não necessariamente produzir, né, fazer um produto, uma coisa que vai ser vendida, uma coisa que vai ser colocada ali para o comércio, mas como você pode empreender pensando que é possível trabalhar para produzir mudança positiva na vida de todo mundo. E não que só para pessoas que podem pagar, né? Acho que é esse o ponto, assim, do empreendedorismo social. Então, a maior parte dos trabalhos, assim, acho que quase todos os trabalhos de empreendedores sociais Ashoka, né? Fellows e jovens transformadores Ashoka, são trabalhos que a gente desenvolve porque a gente acha que é importante fazer, que é importante que exista, e não necessariamente para ter um lucro, não necessariamente para receber um retorno financeiro por isso. E acho que não é um problema quando a gente também tem apoio financeiro para fazer essas ações. Pelo contrário, o ideal é que a gente tenha apoio, que exista financiamento para ações de juventude. O ideal é que exista apoio, né, para essas ações. E acho que a grande questão é essa. Quando você empreende socialmente, o seu foco não está no lucro, não está no reconhecimento do seu trabalho individualmente, mas sim para o coletivo e o impacto que ele tem para todas as pessoas. E como você busca também empoderar outras pessoas nesse processo. Então, não é só uma coisa do tipo, eu estou fazendo isso porque eu quero ter uma carreira bem-sucedida, né? Acho que citar o exemplo do próprio Chico Mendes ou do Muhammad Yunus, né? O Chico Mendes, ele forma, né, uma associação de seringueiros e tudo mais, e uma associação democrática, né, onde as pessoas podiam conversar de maneira aberta sobre suas condições de vida e pensar outros rumos. O Muhammad Yunus desenvolve lá toda a estratégia de microcrédito focada em mulheres, para que as mulheres tivessem autonomia em relação à vida das suas famílias e o seu trabalho e por aí vai. Então, acho que é alguém que busca não só ter uma carreira própria e enfim, garantir acessos para uma vida boa para si, mas uma vida boa para o coletivo.
O objetivo e o lucro do empreendedorismo social é dar nada mais, nada menos do que a mudança social, o impacto. No meu caso, no qual nós temos o projeto Visibilidade da Juventude Rural, a gente trabalha bastante com as crianças. Infelizmente, o infantil não ficou no passado. O trabalho infantil é uma lacuna que, infelizmente, perpetua na atualidade. No Brasil, tem muita criança, mas, infelizmente, tem poucas crianças. Assim sendo, a gente promove vários momentos, levamos cadernos para as crianças, levamos brinquedos, promovemos festivais de juventude, festival de pipoca, Isso visando o quê? Visando com que as crianças tenham infância. Então, é esse empreendedorismo no qual o nosso lucro é essa mudança, é levar o impacto, é levar no qual a nossa comunidade possa se transformar em um lugar melhor. E, diante disso, vem a necessidade de ter a parceria, no qual a Mitra ressaltou anteriormente. É importante ter essa parceria, no qual o meu projeto ele teve mais de 2 anos de parceria com a Prefeitura Municipal, no qual, mensalmente, a gente tinha um lucro para investir nessas ações. Porque, querendo ou não, para a gente manter o projeto e realizar algumas atividades, algumas ações, é necessário ter um recurso financeiro. Assim sendo, com essa parceria, a gente conseguia alcançar o objetivo do empreendedorismo social, que era a mudança, levando a infância para as crianças, entre diversas atividades. E o empreendedorismo é isso, é transformar a vida de uma pessoa, para que essas pessoas possam transformar a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país.
Muito bom. Muito bom ouvir você, de verdade. Essa questão do recurso, né, eu acho que é uma maneira meio óbvia de falar quando a gente pensa em mão de obra, então pessoas para assumir projetos, dinheiro para investir em projetos. Eu acho que quando a gente está falando sobre empreendedorismo é meio óbvio mesmo. Só que eu queria saber de vocês, como vocês acreditam que o poder público pode contribuir, né, para esse desenvolvimento de projetos, principalmente os que são voltados para o empreendedorismo social, para além de investir financeiramente em projetos?
Bom, respondendo essa pergunta, eu tenho essa experiência. No momento, eu tenho um investimento, aliás, a Prefeitura Municipal da minha cidade, de Mata Grande, tem dado um olhar e uma abertura bastante nítida no que refere-se a alguns projetos sociais, sobretudo no meu projeto, no qual tivemos algumas reuniões, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, apresentando nosso projeto. Em seguida, eles me contrataram, a Prefeitura me contratou para eu estar como mobilizador de juventude do município, no qual eu trabalho com as juventudes do meu projeto, trabalho com as juventudes do NUCA, que é Núcleo de Cidadania de Adolescentes. Assim sendo, eles dão muito subsídio a gente, para a gente participar de formações, porque é preciso, muitas vezes precisa de transporte. Assim sendo, a gente realiza reunião com a Secretaria de Educação, Secretaria de Transportes, e por meio de um diálogo, eles liberam esse transporte. Muitas vezes a gente precisa de o quê? De materiais didáticos para realizar uma formação, para realizar uma capacitação, e por meio de um diálogo, a gente realiza essa formação, conseguimos esse material. Então, é muito importante a gente ter essa parceria com o poder público. Muitas vezes as pessoas falam, os nossos governantes, eles não ajudam a juventude, os adolescentes. Mas muitas das vezes, vocês falam isso, as crianças, adolescentes, jovens falam isso, sentado em casa. É necessário a gente se levantar e ir atrás deles, porque, infelizmente, eles não vêm atrás da gente. Eles só vêm no tempo da eleição. Muitas vezes, comprar o seu voto por 100, 200 reais, no qual é uma problemática muito grande nas cidades do interior. Então, é importante que a gente se levante. Se levante e vá atrás deles. Marque reunião. Muitas vezes vão bater a porta na sua cara, na minha cara, na de Mídia, na de Renan, mas o objetivo é não desista, persista, vá atrás, faça uma parceria, porque é esse o dever dos nossos representantes. É dar visibilidade a toda a sociedade, é dar subsídio e é, sobretudo, trabalhar para todos e todas sem distinção.
Complementando agora um pouco a fala do Luiz, em questão dessa experiência do poder público, trazer um pouco desse acesso ao poder público para a comunidade é algo de extrema importância. Como diz o Luiz, é algo meio que assim, se vocês não estão fazendo, eu estou fazendo, então me dá um pouco de ajuda. E é basicamente isso que a gente precisa, a gente busca com eles e por meio de um diálogo simples a gente consegue. A maioria das vezes a gente ganha não, mas faz parte. Quando eu entrei nas turmas de jovens transformadores, eu tinha 12 anos. E com aquela cara de menino, sem vergonha na cara, eu ia na prefeitura pedir ajuda, pedir máquina, pedir carro, para fazer um mutirão de limpeza nas margens do córrego. Então, é algo simples que eles podem oferecer para nós e não podem negar. Então, a gente tem que pedir mesmo, a gente tem que cutucar, a gente fala assim, tá errado e eu quero mudar isso, então dá uma mãozinha aí.
Eu acho que num cenário ideal, assim, a gente deveria, por exemplo, já na escola, né, ter as possibilidades de criar projetos de maneira a receber suporte. Então, por exemplo, acho que hoje a forma como a gente estuda, ela ainda está num padrão muito antigo, né? A gente ainda estuda numa perspectiva de eu vou me formar no ensino médio, aí eu vou entrar na faculdade, eu vou ter uma boa opção, vou trabalhar e é isso. Né? A gente ainda tem essa lógica, só que a gente está vivendo um mundo em constante mudança, em que essa trajetória, ela nunca esteve disponível para todo mundo, para começar, né? No caso do Brasil, até 20, 30 anos atrás, o acesso à universidade era para pouquíssimas pessoas, mas para além disso, com o que a gente está vivendo de crise climática, a violência, todos os processos de ataque à democracia, a gente precisa pensar outras formas de se formar, né, como pessoas jovens e obviamente não são só as pessoas jovens que decidem sobre a sua formação. Então, como é que a Secretaria de Educação, como é que o Ministério da Educação, como as outras secretarias e outros ministérios que estão integrados também conseguem propor caminhos onde o foco principal seja empoderar a população, né? E é óbvio que isso passa por oferecer direitos básicos, mas também passa pelo lugar de justamente pensar outras saídas, outras estratégias onde a própria população consiga imaginar os próprios futuros que quer gerar, né? Acho que as próprias pessoas que estão nas diferentes comunidades e contextos do Brasil e no mundo sabem melhor do que ninguém o que precisam para si, no sentido de qual que é a minha urgência imediata, qual que é a questão que eu preciso resolver agora. E não é à toa que quando a gente começa um projeto, como no caso do Luiz, que é um jovem que cresce em contexto rural, como no caso do Renan, que é um jovem que tem uma relação com o meio ambiente, a mãe dele, a relação dele com a cidade, eu sendo uma das primeiras gerações de pessoas negras que entram na USP. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Talvez o que a gente precise sejam justamente espaços, né, de possível apoio e suporte para que as nossas ideias sobre como mudar as nossas realidades sejam colocadas em prática. Do mesmo jeito que tem aceleração para pessoas que estão pensando em produtos, em soluções que são empreendedoras só por serem empreendedoras, também ter esses espaços para pessoas que pensam soluções para o bem comum, sabe? A gente tem muito isso na cultura, a gente tem muito isso na educação, surgem alguns editais, algumas coisas, estrutural em todos os espaços, sabe? Como é que a gente constrói uma cultura realmente horizontal, em que todas as pessoas se sintam propositivas em relação à mudança. Acho que é um pouco isso.
Bom, eu acho que, como a Thay disse, é incrível vocês, e a gente, mesmo com o microfone aqui mutado, a gente começa a refletir e ver que muita coisa assim faz tanto sentido, e às vezes a gente até se espelha um pouquinho no que vocês estão falando. Mas eu queria ressaltar uma aspas da Miriam, e quando a gente perguntou para ela o que era ser um jovem transformador para a Xoca, ela falou assim que é uma pessoa que gera impacto, né? E eu acho que isso me ficou assim muito na minha cabeça. E com isso, agora a gente vai levar o nosso podcast um pouquinho para conhecer um pouquinho mais dos meninos e os seus projetos. Gostaria de começar perguntando para o Renan. Para você, Renan, contar um pouquinho para a gente como que começou a sua relação com o meio ambiente e como essa relação te levou até a construção do seu projeto.
Sempre fui muito interligado com a natureza e eu sempre fui criado junto com a natureza. Então, eu desde pequeno sempre aprendi a importância que é cuidar e a importância que ela, a gente cuidando dela, ela dá o retorno para nós. Eu tive um fato ocorrido na minha infância que eu gosto de contar muito, acho que a Midra já sabe, até de cor se brincar. Teve um incêndio numa pequena chácara onde eu morava, na roça, e esse incêndio ele queimou tudo e vários bichinhos começaram a sair das chamas e ir para a estrada de terra, e ele estava muito ferido. E eu estava acabado, tinha acabado de descer do ônibus escolar naquela época e ver todo aquele fogaréu beirando a minha casa, aqueles animais machucados e feridos, mesmo com medo de mim não sair, foi algo meio chocante e ativou uma chama que desde aquele dia eu fui procurar formas de restaurar aquilo, de restaurar a casa daqueles animais, de preservar e de uma forma que não pudesse mais acontecer mais aquilo. Então, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, e lá eu aprendi a ser um jovem que mobiliza jovem. Quando eu voltei para casa, eu voltei com a mente cheia de ideias, cheia de vontade de agir. Então, eu, junto com a minha escola na época, criei o projeto de revitalização e recuperação do Córrego Brejinho, que, como eu já falei, é um córrego que fez bastante parte na vida aqui, na vida e na história, e na cultura de Araguatins, e deságua no Rio Araguai, uma das principais bacias hidrográficas do Tocantins. Chamei a galera, botei o cropped e fui agir, juntei meus amigos, meus professores, chamei a galera para participar do meu projeto, que a primeira etapa foi um mutirão de limpeza das margens do córrego, e a segunda foi outro mutirão para, em vez disso, realizar um grande plantio de 500 mudas nativas do Cerrado, às margens do córrego, que essas mudas foram doadas pela Secretaria do Meio Ambiente do Tocantins. E eu acho que é um pouco disso, é mais essa interligação, mas não só como minha, como eu já falei que fui criado, mas sim a pessoa se voltar a preocupação ao meio ambiente, ela ter a capacidade de enxergar o quão é importante a gente lutar por essa causa e quão é importante a gente cuidar do nosso planeta que está pedindo socorro.
E Renan, indo nessa linha, né, que você fez a mobilização aí, a gente gostaria de saber o que o projeto Jovem Transformador significa ou significou para você.
Bom, o Jovens Transformadores para mim foi algo que sempre deu muito reconhecimento e muito apoio, não só nas mídias, mas em si como eu posso dizer, conhecimento. Eu participei da primeira turma e lá eu conheci jovens incríveis, assim como o Midria, que tiveram projetos incríveis e que se sentiram incomodados com alguma problemática na sociedade, tentaram mudar e tiveram sucesso. Mas como a gente nunca age sozinho, eles me mostraram também o poder que é a união que a gente tem, que é sempre juntar um grupo de amigos, juntar um grupo de professores e botar a mão na massa e realizar aquilo que você... tentar solucionar aquilo que você se incomoda na sociedade. E a Choca, ela traz esse ensinamento, não só essa interligação com outro jovem, mas sim com outro fellow. Eu tive a oportunidade de viajar para o outro lado do mundo com o fellow Edgar Gouveia, criador da Primavera X, da Jornada X. E ele me trouxe também várias experiências por meio da Choca e por meio de outras oportunidades que eu tive com ele. E eu acho que é isso. O projeto, ele não só te dá conhecimento, mas traz essa troca de experiências de gerações em gerações.
Renan, qual a importância que você, como jovem, enxerga em ter instituições que dão esse apoio e reconhecimento para a juventude ser protagonista?
Para mim, organizações assim, projetos que dão oportunidade, reconhecimento, não só como ONGs, assim como a Choca, mas sim de projetos governamentais que dão oportunidades para o jovem se reconhecer como jovem transformador, para ele ter a oportunidade de aprender a mobilizar outros jovens, a mobilizar outras gerações, a mobilizar os seus amigos, suas escolas, é de fundamental importância para a mudança de hábito na sociedade. Porque não é só essas problemáticas no dia a dia, mas assim como a construção de uma nova sociedade, tanto profissional quanto cidadã. Essa sociedade com jovens mais engajados nas causas não só ambientais, mas nas causas sociais, vai ser um avanço e tanto, não só para a comunidade, mas, como eu já falei, para toda a sociedade global em si. E essas oportunidades, eu como exemplo, eu agradeço muito por ter tido essas oportunidades de aprender com outros projetos, não só, e ter a oportunidade de sair da minha cidade, buscar conhecimento e trazer de volta. Foi algo incrível, assim, para mim.
Massa, Renê. Obrigada. Eu vou falar com o Luiz agora um pouquinho. Quero que ele conte para a gente sobre a construção do projeto dele e o que motivou a criação e execução.
O meu projeto, ele tem início na minha infância, no qual eu sempre residi na zona rural e sempre fui de família humilde. E eu via muitos primos meus, amigos, deixar de ir para a escola para ir para a roça. E eu não queria isso para mim. Eu não queria isso para a vida de outras pessoas. Nesse sentido, única solução para mudar a minha realidade era a educação, mas até esse direito meu estava sendo violado, pois eu não estava tendo transporte para ir para a escola. E é cerca de 7 quilômetros para ir para a escola e 7 quilômetros para voltar, ou seja, 14 quilômetros. E aí eu, meus irmãos, meus amigos, meus primos de pé. Só que eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu falei, não, chega. Muitos dos meus primos desistiram e acabaram, infelizmente, desistindo da escola e indo para a roça. Só que eu falei, o meu direito está sendo violado. Assim sendo, eu me reuni com meus primos, amigos, e fomos até a Secretaria de Educação reivindicar o direito ao transporte escolar. Só que quando nós chegamos lá, eles bateram a porta na nossa cara. E nós éramos meros adolescentes, desprovidos de conhecimento. Nós baixamos a cabeça e voltamos para casa. Só que eu falei, eu não quero isso. Foi quando eu conheci a ONG Visão Mundial, no qual participamos de várias formações, capacitações, e eu vi que nós já estávamos preparados e capacitados para reivindicar os nossos direitos. Foi quando eu e meus amigos fomos novamente reivindicar o direito ao transporte escolar. Só que, novamente, a secretária bateu a porta na nossa cara. Só que nós não aceitamos. Nós derrubamos a porta. Não na porrada, mas sim no conhecimento. E, graças a Deus, felizmente, tivemos êxito. E o transporte escolar melhorou. Só que a questão do transporte escolar não era o único impasse. Tinha muita, violência onde eu residia. Tinha trabalho infantil, tinha fome. E eram várias problemáticas. Então, eu falei, não, nós não temos dinheiro, mas nós temos força de vontade e empatia. Isso é o suficiente para nós realizar várias mudanças. Nesse sentido, eu e meus primos se reunimos e formamos o projeto Visibilidade da Juventude Rural, no qual nós não trabalhamos só numa linha meio ambiente, nós não só trabalhamos na linha de violência, pois não existe só uma problemática, existem várias. E se existem vários problemas, nós estamos aqui para resolver. Assim sendo, nós temos o projeto Tá Calor, Planta uma Árvore, no qual nós plantamos mais de 1.000 mudas de árvores. Nós temos o projeto também Criança Feliz, no qual nós levamos brinquedos, cadernos para as crianças. Nós também temos o projeto Visibilidade dos Cachorros de Ruas. Tem vários cachorros na rua passando fome, doentes. Eles não pediram para estar ali. Assim sendo, a gente leva ração para esses cachorros também. Nós temos o projeto Palestra nas Escolas, no qual fazemos palestras sobre gravidez precoce, sobre o ECA, sobre o trabalho infantil. Ou seja, nós realizamos vários trabalhos, além de nós estar ocupando vários espaços, Câmara de Vereadores, Conselho Estadual de Juventude e entre mais. Porque o nosso objetivo é que a nossa história, o nosso projeto, ele percorra o mundo para que outros jovens se inspirem. E quando pensarem em desistir, pense e infiram que desistir não é nenhuma opção. Então, nós queremos transformar pessoas para que as pessoas possam transformar o mundo em um lugar melhor.
Essas questões que você falou, né, que são as questões sociais que assolam sua cidade, elas são a realidade de muitos outros lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Construir algo do tamanho da importância do seu projeto tem muitos desafios. Quero saber qual o maior desafio e como que você conseguiu superar.
Desafio sempre tivemos e ainda, infelizmente, temos. Mas o nosso maior desafio, que eu acredito que não é só no meu projeto tem, mas em vários projetos, é fazer com que a sociedade visualize para nós, crianças, adolescentes, jovens, como cidadãos de direitos, não no futuro, mas no hoje, no presente. Nós realizamos várias atividades. Eu estou no projeto desde os 12 anos de idade. E muitas vezes a sociedade olha para nós com desdém, com desprezo, ou seja, eles pensam que a juventude é uma juventude que não quer nada para a vida, é uma juventude drogada, é uma juventude maloqueira, e nós queremos perecer com essa idealização tão negativa que a sociedade tem com a gente. Então, a gente sofreu bastante com isso. A gente chegar na prefeitura, eles não atendiam a gente chegar na Câmara de Vereadores, eles não atendiam a gente. Nós poderíamos ter desistido, poderia, mas a gente não desistiu. Sabe por quê? Porque era o nosso futuro que estava em jogo. Cabia a gente ficar sentado na cadeira, esperar o futuro que vier, um futuro de desemprego, um futuro de preconceito, um futuro de homofobia, ou se levantar e construir o nosso próprio futuro. E foi o que eu e meus amigos fizemos. A gente se levantou e construímos a nossa própria história. Levamos bateram a porta na nossa cara? Bateram, mas a gente não desistiu. Assim sendo, estamos completando quase 10 anos de projeto já. Graças a Deus, hoje, na nossa cidade, somos reconhecidos, temos parceria com a prefeitura, temos parceria com o sindicato, temos parceria com o conselho tutelar, temos parceria com a Câmara de Vereadores, e isso é proveniente de nós não ter desistido, porque, infelizmente, muitos falam, muitos, os políticos, a sociedade, até muitas vezes os pais de família falam que, ah, os jovens não querem nada com a vida. Mas sabe por que os jovens não querem nada com a vida? Porque não tem nada para os jovens, não tem um projeto cultural para os jovens, não tem um projeto educacional para os jovens. Falta isso. Mas não é só dizer falta, nós temos que correr atrás. Porque se for esperar os políticos realizar, fazer algum projeto, vai demorar bastante, ou melhor dizendo, não vai nem acontecer. Então, nós jovens, nós somos transformadores, somos protagonistas da nossa história e a gente devemos fazer a mudança. Nesse sentido, tivemos a dificuldade de fazer a sociedade visualizar, olhar para a gente como cidadãos, como protagonistas. Graças a Deus, hoje, na minha cidade, no meu estado, nós temos uma visibilidade bastante grande e essa visibilidade só foi possível graças ao nosso esforço, ao nosso trabalho e, sobretudo, à nossa parceria. Porque eu sempre digo, todos devem ser parceiros, parceiros da esperança, porque só assim conseguimos realizar nossos sonhos e, sobretudo, nossos objetivos de transformar o mundo em um lugar melhor para todos viver bem.
Muito bom. E eu quero saber também como que você vê o projeto no futuro e como que você acredita que o programa Jovens Transformadores da Choca impactou sua vida.
Eu visualizo o meu projeto Visibilidade da Juventude Rural no futuro impactando e transformando a vida de mais adolescentes, de mais jovens, para que esses jovens possam transformar a sua casa, a sua comunidade, a sua cidade e, por que não dizer, o mundo, porque isso é possível. Eu acredito que uma pessoa só pode fazer uma grande mudança. A mídia só faz uma grande mudança, o Renan só faz uma grande mudança, mas todos em conjunto fazem uma mudança maior ainda. Então, eu vejo no futuro meu projeto em parceria com várias outras redes, para que assim a gente possa se fortalecer, para que assim a gente possa se motivar e nunca desistir, e assim transformando a vida de outras pessoas e fazendo com que o preconceito, a homofobia, a violência, a desigualdade seja perecida da nossa sociedade e que todos possam ter os seus direitos garantidos, que todas as crianças possam ter infância, que todos possam ter uma escola de qualidade e que todos possam ser respeitados. É essa a idealização do nosso projeto e é isso que a gente trabalha. Estamos trabalhando todos os dias, diariamente, não só a visibilidade da juventude rural, mas todos os projetos, porque existem vários projetos. E eu tenho certeza que essa rede de projetos que tem por objetivo transformar essa realidade tão dura que muitas vezes é, irão ter êxito. Estou na esperança que o meu projeto, juntamente com os demais, possa transformar essa sociedade tão hostil em um lugar melhor e que todas as problemáticas, todos os infortúnios possam ser aniquilados. E, respondendo a segunda pergunta, o projeto da Choca, Jovens Transformadores, melhor dizendo, foi uma das coisas melhores que aconteceram na minha vida em 2021, no qual eu tive uma visibilidade, não só eu, mas o meu projeto muito grande. O projeto Jovens Transformadores, a gente aprende bastante, a gente troca experiências, a gente se fortalece, a gente tem conexão com outras redes. E isso é muito importante, porque muitas vezes, no nosso caminho, a gente tem vontade de desistir, porque a gente recebe tanto não, às vezes, e quando a gente ouve a experiência de outro jovem, quando a gente se conecta com outra rede, a gente vê que a gente não está sozinho. E tem uma pessoa lá em Minas Gerais, e tem uma pessoa lá em São Paulo, que está passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando aqui no interior do estado de Alagoas. E isso nos motiva a não desistir, nos motiva a persistir e lutar, porque problemas sempre irão existir, mas é como diz o ditado, do céu só cai chuva e o resto é luta. E para nós ter vitória, a gente tem que lutar.
Fala potente, né, Luiz? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o vínculo, né, que é criado entre o jovem, o programa e o seu projeto. O que a gente vê em programas de aceleração de crescimento, startups, de microempresas e projetos no geral, são processos que duram poucos meses, né? E é uma relação assim superficial. E a gente gostaria de saber o que a Xoca faz para se manter conectada com os empreendedores, com os jovens e seus projetos, por mais tempo, prestando o devido apoio. Eu acho que aqui mesmo ficou bem visível que os meninos, eles participaram do processo há algum tempo, mas, querendo ou não, eles estão participando, então ali a gente consegue enxergar que tem algum vínculo mesmo pós o programa em si. E a gente gostaria de saber um pouquinho como funciona.
Acho que eu posso comentar um pouquinho como, hoje, né, coordenadora da estratégia, acho que nesse sentido a gente tenta pensar, né, Jovens Transformadores não exatamente como um programa que tem começo, meio e fim, mas como co-líderes que fazem parte dessa grande comunidade de mudança. Então, a partir do momento que você se torna jovem transformador, você é para sempre é pertencente a essa rede. E de maneira contínua vão surgir oportunidades de engajamento e de troca, onde o principal é que você potencialize a sua iniciativa e que você possa ser uma voz advogando para essa ideia de que mais jovens também podem se tornar transformadores. Então, acho que, por exemplo, esse momento aqui, né, o Luiz e o Renan estarem contando, eu estar contando das nossas experiências dentro da estratégia e na relação com a Xoca e com construindo esse movimento para um mundo de pessoas que transformam, que eu acredito muito que está relacionado a gente se ver, né? E a gente saber que existe, né? Que tem uma comunidade, como o Luiz falou, nossa, eu não estou sozinho, tem pessoas que estão lá em São Paulo, em Minas Gerais, em outros estados, passando pelas coisas que eu estou passando também. Eu acho que isso é um pouco do que a gente busca fazer, assim, né? Essa troca, essa identificação. E isso se dá por reuniões que a gente sempre faz com a comunidade, tanto para saber como é que cada pessoa está no momento pessoal de vida e de trabalho no seu projeto, quanto as estratégias que a gente tem hoje. Então, acho que cabe mencionar que uma grande estratégia que a Xoca tem focado no momento é pensar territórios transformadores. Então, como é que a gente olha para territórios onde a gente já tem reconhecidos Fellows, jovens transformadores, parcerias estratégicas na mídia, no governo e por aí vai, e reúne todo mundo para começar a pensar uma agenda de território, né? Então, como é que é uma cidade de São Paulo onde todas as pessoas que estão transformando se unem e formam uma comunidade comum na busca por potencializar essa transformação? A gente tem um exemplo muito legal de Belo Horizonte, onde, por exemplo, as jovens transformadoras participaram de um congresso com professores de educação básica, um congresso de boas práticas, e nesse espaço a gente contou um pouquinho, né, sobre como é que funciona, como é que a gente reconhece, como é que as pessoas continuam na rede, e foi muito massa porque depois as pessoas estavam do tipo, ah, eu quero reconhecer jovens na minha escola, eu quero fazer o meu próprio painel, quero que jovens transformadores nasçam aqui em Belo Horizonte, comecem a fazer essas iniciativas aqui. Então, acho que é um pouco desse processo, entendendo que todos nós somos co-líderes, né? Co-lideranças desse movimento de maneira contínua. Então, não tem um começo, não tem um começo tem, né? Mas o começo às vezes vem antes da Xoca, né? Muitas vezes. Então, acho que é mais ou menos isso.
E a gente gostaria de saber quais benefícios vocês enxergam que um jovem adquire ao gestar o seu próprio empreendimento, o seu próprio projeto?
Bom, respondendo essa pergunta, o empreendedorismo diante do meu projeto de visibilidade da juventude rural, eu resido em uma cidade pequena, onde, infelizmente, o machismo é pujante, onde a homofobia é pujante. Diante disso, eu cresci em uma família evangélica, no qual cultivava os preceitos tradicionais, onde o machismo era bastante grande. E eu, por meio desse empreendedorismo, diante do meu projeto de visibilidade da juventude, felizmente, eu consegui aniquilar todos esses tabus que a sociedade já pressiona, dissemina para as crianças. Porque, infelizmente, eu fui criado numa sociedade dessa, machista. Assim sendo, por meio de experiências, por meio de vários congressos no qual eu participei, isso proveniente pela participação do meu projeto Visibilidade da Juventude Rural, felizmente, eu consegui desconstruir toda essa mentalidade tão preconceituosa, tão machista, que, infelizmente, na cidade do interior é tão grande. Eu não queria só que eu tivesse essa desconstrução, mas que outras pessoas, que outros jovens também. É diante disso que eu realizo várias palestras nas escolas, principalmente sobre homofobia, porque se a homofobia é gritante na capital, no interior, ela é mais ainda. Quantos adolescentes, quantos jovens eles não sofrem, quantos jovens não se mutilam? Porque os pais, eles castigam em casa. A sociedade mata eles, mata os sonhos deles, pelo simples fato de ser gay. Então, por meio desse empreendedorismo, eu consegui me desconstruir, perecer essa mentalidade, só que eu, posteriormente, fiz com que essa desconstrução chegasse em outras pessoas e que nós, em conjunto, pudéssemos trabalhar para mudar essa sociedade tão preconceituosa. Eu falo bastante isso porque eu sou um afetivo e eu sofri bastante isso, bastante mesmo. E eu não queria que outras pessoas passassem pelo que eu passei. E o projeto Visibilidade da Juventude Rural foi um grande avanço para mim, porque, como diz muitas pessoas, eu fingia ser o que eu não era. Isso pela sociedade, eu tinha medo da sociedade, tinha medo da minha família. Só que quando eu comecei a participar do projeto, vários movimentos, vários projetos, mas sobretudo Visibilidade da Juventude Rural, eu vi que eu tinha que ser o que eu realmente era. Então, eu acho que foi a maior contribuição que eu já tive, porque hoje eu sou feliz como eu sou, e eu sou feliz mais ainda em ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei, só que eu não quero que essas pessoas passem. Então, a minha maior felicidade é ajudar outras pessoas, que muitas vezes, infelizmente, eu queria uma ajuda e eu não tive essa ajuda. E hoje eu posso ajudar essas pessoas.
Queria dar uma pequena complementada aqui na fala do Luiz. Uma das principais importâncias, no meu ver, em jovens, estar na frente de algum projeto, estar... ser líder ou tiver uma coliderança de algum projeto é a ativação dos outros jovens, ou seja, você vai servir de exemplo para outros jovens tomar liderança, a tomar frente de ações e de projetos que possam ser influenciados por você. Ou seja, você vai influenciar outros jovens a tomar iniciativa e começar a ser um agente de mudança e a ser um jovem transformador.
Muito bom. Midria, na sua visão profissional, qual que é a importância de valorizar o protagonismo juvenil?
Olha, acho que pessoalmente, assim, como pessoa jovem, eu me sinto muito feliz de ter passado por espaços onde eu fui vista como uma pessoa que tinha agência, né? Então, desde a escola, em centro de profissionalização que eu estudei, que era baseado na pedagogia de Paulo Freire, projeto de literatura, que a gente lia livro no contraturno da escola, em tantas coisas que eu participei, eu acho que eu sempre fui vista com esse lugar de uma pessoa que tinha agência. Então, isso para mim é muito bom, é algo que com certeza fez com que eu pudesse desenvolver de maneira muito mais proativa os meus projetos, as minhas ideias. Acho que de maneira mais profissional, assim, né, institucional, pensando como a Choca, quando a gente pensa um mundo de pessoas que transformam, esse mundo é um mundo que precisa ser gestado de maneira contínua. Então, ele necessariamente vai passar pelo processo de educação que a gente pensa, como é que a gente pensa a nossa educação. A educação, ela reproduz, né, o modo de vida de maneira pouco refletida e buscando manter as coisas onde elas estão, ou ela busca transformar? Então, acho que quando a gente pensa as ideias que as juventudes podem ter e a agência que as juventudes trazem consigo, a gente consegue vislumbrar futuros melhores, assim. Então, acho que é um benefício para todo mundo, né? No geral, as juventudes costumam ser transgressoras, trazer pautas progressistas, pensar mais no bem coletivo, ter menos medo da mudança. Então, acho que quando a gente olha para esse espaço de múltiplas possibilidades que o ser jovem traz, a gente consegue entender a importância de viabilizar oportunidades para que jovens experienciem seu poder de mudança, seu poder de pensar em outros mundos e colocarem em prática esses mundos que a gente tem na nossa cabeça.
Você acredita que a valorização da mesma pode ser uma grande solução para problemas sociais que afetam jovens, tipo evasão escolar ou inserção no mundo das drogas?
Sim, eu acho que sim. A gente tem um jovem que acho que foca um pouco isso no trabalho dele, que é o Kenai. Ele é de Altamira, no Pará. O Kenai, ele conta, né, um pouco na trajetória dele, como a cidade, né, dele, com a usina e tudo mais, de Belo Monte, toda aquela coisa, foi extremamente... Os índices de violência na cidade, né, eles aumentaram muito, se tornou um espaço muito poluído também, e várias questões. E aí o projeto dele, que é o Jovens pelo Futuro do Xingu, justamente foca isso, que é como é que a gente consegue pensar a ação dessa pessoa jovem que normalmente estaria no espaço de vulnerabilidade social, e o Luiz acabou de contar isso no projeto dele também, como uma pessoa que pode ser agente, como uma pessoa que pode... Agente no sentido de agência, né? Uma pessoa que pode mudar, que pode propor novas coisas, que pode não só receber ajuda, mas que pode ser pessoa que pensa um empoderamento coletivo. E, então, acho que com certeza...
Um dos principais métodos do jovem ser protagonista é pela educomunicação, que é o que eu estudo e o que a Vira tanto trabalha. Você acredita que essa vertente deveria ser melhor utilizada pelo poder público? O que você acha que seria melhor objetivado trabalhando dentro desse contexto?
Olha, do pouco que eu conheço, assim, de educomunicação, das trocas que eu já tive com amigos que estudaram e tudo mais, eu vejo que é uma área muito potente. E que pode ter um lugar de frutos muito, muito, muito incríveis mesmo, né? Porque você unir a educação e a comunicação é unir dois espaços de formação humana, né? De dois espaços onde as pessoas se pensam e se repensam e propõem coisas para o mundo. Então, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, se na escola fosse... um projeto instaurado que toda escola tem que ter uma rádio, toda escola tem que ter um jornal, toda escola tem que ter ali um espaço onde estudantes possam se comunicar entre si e propor, enfim, soluções. O Grêmio Estudantil é um desses espaços, mas, por exemplo, nas escolas em que eu estudei, eu me lembro de uma delas ter tido eleição para Grêmio enquanto eu estava na quinta série, depois disso nunca mais ouvi falar do Grêmio. E eu cheguei a, num terceiro ano, assim, da escola, ser convidada a virar presidente de um Grêmio que não existia, só para a escola dizer que tinha Grêmio. Então, eu acho que tem um espaço muito possível de utilização da educomunicação de maneira mais propositiva dentro das escolas e em outros espaços de educação não formal também, que eu acho que são muito mais educomunicativos do que a escola, muitas vezes.
Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast e a gente queria ressaltar, né, que falar da potência da juventude é uma pauta que tem muita discussão e é muito importante a gente falar sobre isso, sobre ações, sobre como a implementação e jovens estar na frente, né, de projetos, jovens estar na frente da mobilização é importante. E aí a gente gostaria de pedir para os nossos convidados deixar algum recado, algum conselho, alguma sugestão, apontamento.
Bom, eu queria dizer a todos os jovens que dificuldade nós sempre iremos ter, mas não é porque você mora em uma comunidade pequena, não é porque você é de família humilde, que isso irá determinar o seu futuro. É como eu sempre digo, na minha vida, na vida de Mídia, na vida de todos, sempre tem dois lobos. E esses lobos estão brigando constantemente. Um lobo é a luz e a esperança, e o outro é o medo e a escuridão. A pergunta é, quem vai ganhar? A resposta é, quem você alimenta? A luz ou a escuridão? Eu espero que vocês alimentem a luz e a esperança, porque é por meio delas que eu e todos vocês iremos conseguir realizar todos os nossos objetivos. E assim, ser o que a gente realmente deseja ser.
Eu, como já falei antes, e eu sempre gosto muito de usar essa frase, e vou ressaltar ela de novo, que é um passinhos e passinhos de formiga que se constrói em formigueiro. Então você, jovem, que se encontra uma problemática na sociedade e se está incomodado com ela, junte seus amigos, seus professores, mobilizem eles, sensibilize eles sobre a causa e vai tentar achar um solucionar essa problemática, porque é sempre e sempre toda ajuda é bem-vinda para o desenvolvimento não só da nossa sociedade, mas como desenvolvimento humano de cada um. Seja você a mudança que quer ver no mundo, é uma mensagem, outra mensagem também que eu acho muito importante e bem inspiradora, que você vai se encontrar e tentar solucionar o que você se incomoda na sociedade.
Eu acho que os meninos já falaram super bem, assim, então eu vou deixar uma mensagem mais institucional para terminar, que é relembrar que o processo de inscrições e nomeações para Jovens Transformadores da Choca desse ano, de 2023, está aberto até dia 15 de fevereiro. Então, vocês encontram todas as informações do formulário no nosso Instagram, no nosso site, Facebook, enfim, todas as redes sociais da Choca. E se você é uma pessoa jovem, que tem uma ideia, que já colocou essa ideia em prática, que já reuniu uma equipe, já teve algum impacto, que tem, mais importante de tudo, vontade de coliderar esse movimento para o mundo de pessoas que transformam e inspirar mais jovens a fazerem o mesmo, se inscreva. A gente espera vocês na nossa rede. Obrigada!
Bom, gente, então agora é de fato o final, né, de mais um episódio aqui do podcast na Agência Jovem. Quero agradecer a Mídria, Renan, Luiz César. Então é isso, gente, muito obrigada, obrigada por participarem, obrigada pela conversa, pela troca. Desejo que vocês tenham muito mais projetos para alcançar. A gente está aqui disponível para o que vocês precisarem.
Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.